Outras histórias do desporto têm o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão.
Começa agora mais uma edição das Outras Histórias do Desporto com a jornalista Filipa Ribeiro. Olá, Filipa, bom dia.
Bom dia.
E vamos ao assunto que marcou o fim de semana, caos nos aeroportos, porque, à semelhança do Comitê Olímpico Português, também o espanhol sofreu com atrasos e cancelamentos de voos.
É verdade, parece que aqui ao lado os aeroportos também passaram por dificuldades nos últimos dias. Um dos atletas espanhóis obrigados a esperar no aeroporto de Madrid foi Fernando Alarza. O triatleta tinha voo marcado para as 4:30 PM, só conseguiu voo para Tóquio às 11:00 PM.
Portanto, Filipa, pelas minhas contas, 7 horas de espera e tempo para descansar, não faltou este atleta.
É verdade, mas o problema é que os atletas não gostam de ficar muito tempo parados a descansar. Fernando Alarza até registou nas redes sociais o esforço enorme que teve de fazer para não ficar parado.
Imagino que no aeroporto fechado não tenha feito nada de muito extraordinário.
Pode tentar,
não é?
Umas voltas ao aeroporto. Não.
Sim,
não
há, exatamente.
Pode fazer compras. Bom, mas seria eu fazer
por exemplo,
compras.
Compras não foi uma das atividades que fez. O triatleta espanhol arranjou outras alternativas. Entre tempo para esticar as pernas, assistiu ao contrarrelógio da Volta à França e chegou até a montar um circuito para correr.
Olha,
no aeroporto de Madrid.
Treinar. Ou seja, o aeroporto de Madrid passou a ser uma pista de atletismo.
É mais ou menos isso. Fernando Alarza passou parte do tempo de espera a correr de um lado para o outro no aeroporto Porto de Madrid.
Uhum. Imagina agora se a Seleção Nacional de Handball, a Seleção Portuguesa, se lembrasse também de treinar no aeroporto de Lisboa. Também
tem
que arranjar uns bolos.
E Reibi.
Teve tempo.
Que é de ser bonito.
Sim, o aeroporto de Lisboa em minutos podia se tornar num daqueles pavilhões gimnodesportivos para handball e outras modalidades.
E com público, que é uma novidade. É uma novidade.
E tudo por culpa da Ground Force. Bem, mas passamos agora para a volta à França, Filipa, porque, ao que parece, os ciclistas da Tour não são os melhores amigos dos mecânicos.
Pois é, parece que há ciclistas que são muito exigentes com os profissionais da mecânica.
Então, mas é suposto, porque se a mecânica da bicicleta acaba por falhar, não é? E é muito importante aqui a mecânica das biclas, os atletas não conseguem correr, não é?
Sim, mas há quem perca a cabeça. João Alexandre, por exemplo, não se percebeu muito bem o porquê, mas na sexta-feira, antes da etapa 19, o britânico Mark Cavendish passou-se com um mecânico. Cavendish explicou que a bicicleta estava com uns problemas de manhã e que o mecânico não estava a conseguir resolver. Nas imagens, o que se vê é Mark Cavendish a entregar a bicicleta ao mecânico. O mecânico mexe na bicicleta, Mark Cavendish volta a testar a bicicleta e reage assim. Este grito foi... não sei se perceberam.
Era o grito.
Era um grito de revolta, imagino, não é? Porque estava bastante irritado.
Sim, estava muito revoltado. Aliás, ele nem falou, só gritou e entrou dentro do autocarro. No final do dia, acabou por vir pedir desculpas. Disse ele que queria ter a bicicleta perfeita e que, como tenho o mau feitio, reagiu assim.
Ora, se calhar até foi por causa desses problemas que o ciclista ontem acabou em terceiro e falhou a possibilidade de se tornar o ciclista com mais vitórias em etapas na Volta à França.
Sim, Cavendish já conquistou 34 etapas, o que por si já é um recorde, e ontem falhou a possibilidade de aumentar a fasquia. Às tantas, a culpa foi mesmo da bicicleta ou, quem sabe, do mecânico.
É o que eu costumo dizer quando não dou as minhas voltas de bicicleta, a culpa é da bicicleta. Está ali paradinho, não se mexe. Não...
é que é do mecânico.
Não se chega à frente.
Não colabora.
E passamos agora ao futebol para falarmos de um castigo que é aplicado nos treinos do Parma de Itália.
É verdade. Portanto, a equipa que desceu este ano para a 2ª Divisão Italiana tem um castigo interno para os jogadores que perdem nos jogos durante os treinos.
Vão mais cedo para o balneário.
Não, João. Portanto, quem perde no Parma tem que se colocar de gatas na baliza, de costas para o relvado. Depois, os colegas que venceram o treino, os jogos do treino, rematam a bola e têm de acertar nos rabos dos jogadores que perdem.
Epá, isto parece-me tão desagradável.
Parece uma praxe universitária. Não é?
É, está a esse nível.
É o nível. São castigos um bocado ao extremo, não? Não, em Itália, pronto, lá está.
Exatamente.
Não fazem a coisa por metade?
São um bocado exagerados, mas pelo ambiente não parece ser muito doloroso.
Forte, forte!
Pelo menos para quem remata, não é?
Exato.
Mas, por exemplo, se eles agora perderem nos jogos da Série B da Itália, também vão dar o privilégio da equipa adversária lhes atirar com bola.
Eu penso que isto é mesmo um castigo interno dos treinos da equipa. Temos de esperar para ver.
Ainda no futebol, ia fechar, parece que este fim de semana dois portugueses acabaram com desentendimento no jogo do Lille.
Sim, portanto, no sábado o campeão francês jogou com uma equipa belga e logo depois do apito para o intervalo, o clima azedou entre os portugueses Tiago Jaló e Checa.
E além de portugueses, há aqui este facto curioso, que é, eles são colegas da mesma equipa.
O que torna as coisas mais preocupantes. Portanto, tudo começou com uma troca de palavras no final da primeira parte do jogo, que em segundos escalou para a violência física.
Ok, portanto eles embrulharam-se em... Bom, violência.
Abraços.
Em abraços, sem abraços. mas alguém os foi separar? Alguém travou a disputa?
Sim, primeiro deixaram ver no que ia dar. Depois o árbitro não teve outra solução, a não ser expulsar os dois jogadores pela atitude. Conclusão, o Lille acabou reduzido a 9 jogadores na segunda parte do jogo.
De facto.
Ora, imagina o sermão que foi no balneário.
Sim, porque todos os treinadores devem gostar muito de ficar com a equipa reduzida, principalmente quando as jogadoras da própria
gatas
equipa...
na baliza.
Pois não sabemos qual é que é o castigo interno. Pronto, entretanto, Checa também já veio pedir desculpas nas redes sociais. Diz ele que o médio Tiago Jalló é que partiu para cima dele de forma agressiva.
Boa forma de pedir desculpa.
A culpa não é minha, não é?
Culpa não é minha,
ele pediu desculpa aos adeptos, no fundo, ao colega de equipa. Penso que ele nem se lembrou de pedir desculpa. Pronto, diz ele que nunca tinha insultado nem faltado ao respeito a ninguém e diz que, apesar de ter uma personalidade forte, tem sempre boas intenções.
E o inferno também, não é?
Sim. Está cheio.
As desavenças dos portugueses a fechar as outras histórias do desporto com o jornalista Filipe Ribeiro nas manhãs 360. Amanhã há mais para conhecermos. Até amanhã, Filipe.
Até amanhã.
Outras histórias do desporto teve o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.